rádio do teu tempo. Tua rádio.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
8h27, agora Conectado vai em frente com você ligado na informação. 18 graus de temperatura, é segunda-feira. Bom, e para começarmos a semana, a gente separou alguns assuntos bem importantes aqui e de bastante relevância. Por exemplo, esse aqui, ó, desde o dia 5 de janeiro, os candidatos do Rio Grande do Sul já podem iniciar o processo de habilitação com aquelas novas regras que a gente vem falando aqui. Por exemplo, etapa teórica sem exigência de carga horária, redução das práticas para o mínimo de 2 horas-aula, o que muda significativamente, principalmente para quem vai fazer o processo da primeira habilitação. Bom, mas para falar disso, a gente trouxe aqui o diretor do Centro de Formação de Condutores aqui de Lagoa, que é o Daniel Polo. Daniel, bom dia, muito bom ter você aqui para falar desse assunto importante para a nossa população.
Bom dia ouvintes da tua Rádio Cacique. Até é importante mesmo prestar esclarecimentos para o pessoal não ficar com dúvidas, né? Então, o que que é o principal? O que que mudou de fato? O que mudou de fato, na verdade, foi as cargas horárias, teóricas
e prática.
como práticas. Às vezes tem muita propaganda, principalmente política. Infelizmente, quando misturam política com um assunto técnico, daí isso é propaganda, e sempre tem eleição, então o pessoal quer sempre tirar uma vantagem, mas o que mudou de fato foi a carga horária. Os exames médicos e psicológicos continuam iguais. As provas teóricas e prova prática também não mudou nada, a pessoa tem que fazer prova. Tem gente chegando lá achando que não precisa mais fazer, que está confundindo não ter carga horária do curso teórico com não ter curso teórico e não fazer prova teórica. Não é isso. A pessoa vai ter que fazer a prova normal. O que que alterou de fato? Teórico. Até então, eram exigidas 45 horas aula. Até a pandemia, essas aulas tinham que ser presenciais. Não podia nem ser gravada. Com a pandemia, elas passaram a ser gravadas, mas ao vivo. Ao vivo, com o aluno fazendo, tinha biometria, fazendo de tempos em tempos, tirava uma foto para ver se ele estava mesmo participando. E agora, com essa resolução, acabou com tudo isso aí. O curso não tem carga horária máxima nem mínima exigida, só tem que fazer um curso. Precisa ter um curso, que esse curso não tem que, vamos dizer assim, não exige nada disso, não exige nada de que a presença, que a pessoa tinha biometria, agora não tem mais nada.
E como é que faz para comprovar esse curso?
Esse curso, existe dois modos de fazer esse curso. Ou a pessoa acessa digitalmente o site da SENAT, do Ministério, pelo GOV, a pessoa mesmo aceita e faz esse curso, assiste essas aulas, ou então a pessoa pode procurar no CFC, que nós também temos esse curso no CFC, que é mais ou menos a mesma, que é um pouco até o do CFC um pouco mais elaborado que esse do GOV, que da pessoa, conforme ela vai acertar lá para fazer suas aulas, ela pode. Então ela tem essas duas modalidades, a pessoa que escolhe. A pessoa indo lá, a gente explica bem certinho como é que funciona. Na verdade, me preocupa muito mais até quase a parte essa teórica do que essa parte prática. Por quê? Porque o curso teórico, veja que antigamente a pessoa tinha que ser só presencial. Depois era aulas ao vivo, com a pessoa com o sistema tirando fotos de tempos em tempos para mostrar que a pessoa estava aqui. Agora, essa nova modalidade, não precisa nem a pessoa fazer o curso. Não precisa ser ela fazer. Desde que ela entra, desde que coloque a senha do GOV dela, se outra pessoa pegar a senha do GOV e a senha dela assistir o curso, outra pessoa assiste por ela e o curso vai estar valendo. Não existe comprovação nenhuma que a pessoa que fez esse curso.
Tu fala, te preocupa no sentido da pessoa ser habilitada e não ter a instrução necessária para dirigir, é isso?
Exatamente. Vai acontecer duas coisas. Primeiro, essas pessoas vão ter mais dificuldade na hora de fazer a prova teórica. Isso já começa. Isso prático. Por quê? Para você ter uma ideia, só de quando passou as aulas presenciais para as aulas online, isso com aulas ao vivo tudo, a reprovação já aumentou em 30%, mais ou menos. Então, imagine agora um curso que é gravado que não se exige nem que a pessoa assista. Se a pessoa só passar assim, no final ela conclui o curso, ela faz uma provinha e está aprovada.
Ou seja, não tem essa obrigação mais das aulas teóricas.
Não.
É bem mínimas as práticas.
Exato.
Só que lá na prova vai ser igual. A pessoa vai continuar rodando quantas vezes for necessário, é isso?
Exatamente, a prova continua a mesma, entendeu? Então tem aí, e principalmente até não pensando só na questão da prova, pensando depois, quando essa pessoa sair para o trânsito, uma pessoa com curso de... uma pessoa que, já não teve, bem dizer, um curso teórico. Daí, com aulas práticas reduzidas, a pessoa depois vai ser para o trânsito. Nosso trânsito, como está, já está complicado. Pode ver, fim de semana mesmo, morreu uma moça agora da região aqui de Caseiro, acidentada. Imagine com essa diminuição de tudo. O que pode acontecer? Isso aí pode acontecer a curto prazo, né? A pessoa não... Claro, existe a prova que a pessoa vai ter que buscar, porque pelo menos tem uma noção de controle de carro. Então, pelo menos, ainda existe, enquanto ainda existir pelo menos uma prova, e essa prova for uma prova, vamos dizer assim, justa, ainda existe essa, pelo menos tem esse amparo da prova. Mas do jeito que está acontecendo, do jeito que estão tentando fazer, eu não sei o que vai acontecer daqui a um tempo, daqui a um pouco vão dizer que não precisa nem fazer mais prova, e daí vai virar o que o trânsito?
Outra questão que, inclusive, uma nossa ouvinte falou aqui, porque teve essa diferença aí de carga horária, enfim, para a questão ali da CNH, e o valor impacta em que sentido? Ou seja, a pessoa não vai precisar pagar esse a mais aí.
Não, o valor que impacta é que se a pessoa não precisa... O valor que impacta é exatamente as etapas que a pessoa vai deixar de fazer.
Dá uma diferença grande?
Claro,
Daniel.
Se a pessoa fizesse... Faça conta de 20 aulas para duas aulas, diminuiu. Diminuírem, vamos dizer assim, vamos botar que de. Vamos fazer um exemplo, é a mesma coisa que pegar um curso de medicina que são 6 anos de faculdade e baixar para 6 meses. É. A proporção é essa. Então, logicamente, vai o valor, se a pessoa fizer só essas duas aulas e passar. E que aconteça, e ela passava, vai baixar o valor significativamente falando. Mas o que eu quero que o pessoal entenda é assim, ó. Não baixou o valor. Ah, baixou o valor de carteira. Não baixou o valor de carteira. Baixou a exigência de aulas. Agora vai depender de você. Se você conseguir fazer, porque assim, ó, uma coisa que a gente tem que deixar bem ciente. A média do estado, até então, eram 28, 30 aulas para a pessoa passar. Tinha pessoas que passavam com 20 e pessoas que tinham que fazer 30, 40, 40 e poucas aulas para passar na prova. Então, essa era a média de aprovação do Estado. Então, esse novo processo foi feito para quê? Foi feito a ideia, fora a ideia política, a ideia de votos, mas a ideia, teoricamente, é para quê? Para a pessoa que já sabe dirigir ir lá e fazer sem precisar fazer muito obrigatória. Mas é a pessoa que já sabe dirigir. Não existe como se ensinar uma pessoa que nunca dirigiu em duas aulas, uma pessoa que nunca dirigiu, o que, que vão ser dadas nessas duas aulas? Essas duas aulas vão ser ensinadas para essa pessoa, vai ser tipo um cursinho, em vez de ser uma aula, como é antigamente, que é essas 20 aulas, o setor pegava a pessoa desde o início até o final, ensinando, tentando ensinar essa pessoa a conduzir, agora, se a pessoa optar só por duas aulas, vai ser o quê? Vai ser um simulado de prova, é o que a gente vai ter tempo de fazer. Então, se a pessoa pegar o simulado, tiver domínio do veículo e fazer, ela vai passar. Se ela não tiver, ela vai ter que fazer mais aulas. Não existe mágica.
Outra questão também, como é que já está impactando no trabalho diário do CFC, né? Com a quantidade de instrutores que vocês tinham? Porque agora diminui essa demanda também, né?
Ainda a gente... Um colaborador saiu. Nós tivemos. Agora, ainda nós não temos essa... Ainda temos como dizer essa... Exatamente
isso. Até porque é muito recente, né?
Não, começou segunda-feira agora que esse pessoal vai começar a fazer, e nós vamos ter que ver como é que vai ser o desempenho desse pessoal nas provas, para saber se vai exigir necessidade mesmo de algum tipo de demissão, ou se o pessoal vai acabar acompanhando mais aulas para poder passar na prova. Então a gente não tem essa... Isso aí nós vamos saber só, vamos dizer assim, vamos ter o mês de janeiro agora como de experiência, para saber o que vai acontecer.
Porque uma nova legislação federal também está trazendo a possibilidade das aulas práticas serem realizadas por instrutores autônomos em veículo próprio. Nesse momento, essa modalidade, pelo que a gente tem aqui, ainda não está disponível. Mas o DETRAN trabalha para a regulamentação do tema, para disponibilizar um modelo seguro e legal nesse sentido também, Daniel.
Isso, e o que acontece? Isso também é uma proposta da Senatem, a proposta lá de Brasília. Eles estão querendo fazer isso aqui. Só que o que acontece... Essa resolução nova deixou muito vago isso aí, entendeu? E o credenciamento da atividade, tanto do setor autônomo quanto do veículo, é de responsabilidade dos DETRANs estaduais. Então, o que acontece com os DETRANs? No momento, a dificuldade que os DCs estão tendo é que, primeiro, que a Senatan não simplesmente fez a portaria, não fez uma regulamentação dizendo as exigências que tem que, para ter, o que, que tem que fazer no veículo. Ele fala que o veículo tem que ser categoria de aprendizagem. Mas até então, para ser de categoria de aprendizagem, o veículo tinha que ter faixas, tinha que ter uma placa diferenciada, tinha que ter duplo comando. Esse não diz nada. Daí, então, daí o Estado vai... Ah, não, então tá, então eu vou credenciar o teu carro. Daí você imagine... Você me esqueceu o nome.
Everton.
Everton. Imagina Everton. Daí vai fazer assim. Daí então, você vai pegar o teu carro, sem uma placa, sem nada, sem um pedal do lado. Nesse teu carro vai uma pessoa que nunca dirigiu vai, vamos supor assim, um desses instrutores autônomos para dar aula. Tá? Um instrutor autônomo, que eu vou ressaltar, que junto com esse, que também está na plataforma, que também existe na plataforma, esses cursos da Senatan, para o instrutor autônomo. Ou seja, um instrutor vai fazer um curso sem ter nenhuma. Que antes, até então é um curso feito para ser instrutor em universidades, com aulas teóricas, aulas práticas, com a pessoa tendo que fazer estágios para saber como é que funciona. Como você vai dar uma aula, né? Agora é um curso totalmente online. E que eu vou confessar aqui para vocês, eu peguei vou contar o que eu fiz. Eu peguei o CPF da minha menina de 7 anos. Minha menina tem 7 anos de idade. Eu tenho o certificado para mostrar. Peguei o CPF dela, fiz uma senha do Gov para ela e sentei com ela. E em 20 minutos eu fiz o curso. Ela tem um certificado de instrutor de trânsito, minha menina com 7 anos. Essa é a seriedade do governo federal. E daí desse governo que está. Daí uma pessoa assim, que fez um curso online, que nunca deu aula, vai pegar um carro particular, sem pedal nenhum, e vai sair da aula na rua. Você imagina o que ela vai conseguir ensinar, que não precisa nem você ler os módulos, é só se passar os módulos e depois fazer uma provinha no final de cada módulo. Você imagine essa pessoa que vai fazer o quê? Para ensinar uma pessoa na rua que nunca dirigiu, um trânsito como é hoje. Então, por que os estados estão relutantes nisso aqui? Justamente que os estados vão ter que se resguardar, porque senão daqui um pouco vai começar a acontecer acidentes, vai virar um absurdo tenso e a responsabilidade vai ser de quem? Vai ser do Estado que credenciou. O governo federal vai dizer, não, eu fiz a resolução, mas quem credenciou essa pessoa foi você. E daí qual é o... Vai sobrar para o Estado. Outra coisa que as pessoas têm que saber. A responsabilidade, por enquanto a pessoa está fazendo aula na autoescola, nos nossos carros, a responsabilidade de acontecer qualquer coisa na aula, é do CFC, da autoescola. Por quê? Porque é um veículo adaptado, um instrutor que já está há bastante tempo, tem esse carro, tem todos os comandos. Então, você pode ver que quando acontece algum acidente com o veículo da autoescola, geralmente, todos os que aconteceram até agora foram pessoas que bateram em nós. Nós nunca batemos em ninguém, porque existe todo esse controle. No momento que liberar isso aqui, o instrutor já não vai ter o controle. Eu, quando dei aula, quantas vezes acidentes eu evitei por existir justamente esse duplo comando e esse pedal. Agora, segundo o ministro, ou segundo o presidente da República, não precisa mais ter. E daí, quando acontecer isso, essa pessoa vai fazer o quê para segurar esse veículo? E daí a responsabilidade, no momento que ela tiver com... Se for o carro do instrutor autônomo, a responsabilidade do instrutor autônomo. Às vezes a pessoa vai achar que tá arrumando a profissão, ela vai arrumar um problema. Se for o carro da pessoa, o aluno esse que está dirigindo, ele vai ser o responsável por um acidente, por até um dano, não só dano material. Essa pessoa pode atropelar alguém, pode... Aconteceu agora, um pai está ensinando uma moça a dirigir agora esses tempos, que tem pessoas que estão achando que está liberado agora, porque vem propaganda, eles não entendem lá no Rio Grande do Sul, atropelou um pedestre na calçada. Tem os vídeos dele, a mulher ou filha dele dirigindo, ele do lado, eles atropelando um pedestre na calçada. Está acontecendo bastante, porque já tem pessoas achando que já está valendo isso aí.
São mudanças bem significativas que começam a ser válidas agora a partir de 2026. Um outro ponto aqui para a gente encaminhar também, a gente falou até então somente de primeira habilitação, né? Para quem está começando a dirigir.
Exato.
Mas um outro ponto que envolta e impacta, vamos dizer assim, bem na questão financeira, é que a renovação automática e gratuita também está acontecendo para a CNH digital. Como é que você vê essa alteração também, Daniel?
Essa é ainda, para mim, é mais preocupante ainda do que a das aulas. Por quê? Porque pelo menos as das aulas, como existe uma prova, a pessoa ainda pelo menos pode, a pessoa vai ter que passar por esse exame para mostrar um mínimo de habilidade. Agora, essa renovação automática, porque o que é renovação? Aí você vê como é um erro de conceito. Como é o nome do serviço da renovação? Não é renovação de CNH. O serviço é renovação de exames.
É, no caso aqui tem, desculpa te interromper, seria mais para motoristas que respeitem as leis de trânsito, que estejam tudo em dia, né? Um bom motorista, vamos dizer assim.
É, teu, a proposta essa que vai acontecer é para a pessoa que não foi, que não teve
não
infrações, que não teve infrações nos últimos 12 meses.
Isso.
Nos 12 meses. Mas então vou fazer um exemplo para você. Você tem lá, você não, por exemplo, você não tem o carro no teu... Não tem nenhum carro no teu nome. O carro não está no teu nome. Você está dirigindo e você está com problema sério de visão. Esse carro, se for multado, por exemplo, as multas não vão para você, né? Vai para o proprietário do veículo. E daí, como você não tem multa no teu prontuário, a tua carteira vai vir renovar automaticamente. Só a digital, né? Tem que frisar bem. Se a pessoa quiser a carteira física, vai ter que passar pela renovação do exame. Então... Vai ser o digital, vai ser renovado automaticamente sem você passar por... Ah, você não foi multado, mas eu não dirigi. Eu sofri um acidente e perdi uma perna. Passei um ano me recuperando. Que multa eu vou ter? Não vou ter multa nenhuma. Mas vai vir minha carteira renovada e eu estou sem uma. Então, Não, eu tenho consciência que eu perdi uma perna e vou ter que mudar. Eu tenho, de repente, eu vou ter consciência. O amigo, a pessoa vai ter? Vou dar um exemplo que aconteceu na minha família, meu sogro. Meu sogro estava com... A gente via que ele estava com um problema de... Uma dificuldade, uma coisa para ver. Ele não dizia que não tinha, que estava normal. Ele só foi procurar um oftalmologista quando ele veio renovar a carteira dele. Quando ele veio renovar a carteira dele, e o médico deixou ele dirigir. Renovou só por um ano e só de dia. Pela dificuldade de visão que ele estava. Daí ele foi até o oftalmologista. Daí quando ele fez a cirurgia de catarata de um olho, daí que ele notou que ele não enxergava. E já quis fazer. Sim. Do outro. Agora, você imagina uma pessoa dirigindo... Já foi aumentado para 10 anos a renovação. Se isso mesmo está em vigor, se é uma medida provisória que vai ser agora em março, vai ter... A validade dela é de dezembro a março. Em março ela precisa ver a lei no Congresso. Já tem várias emendas no sentido contrário. Então, a gente não sabe até quando que vai... Essa renovação automática vai vigorar. É por medida provisória. Mas vamos botar que seja assim... Uma pessoa que fizer um exame médico da primeira geração com 18 anos, sabe quando é que ela vai passar só por um novo exame médico? Com mais de 60 anos. Ela vai dirigir quase 50 anos sem passar por uma avaliação médica.
Aqui está dizendo que esse benefício não será válido para condutores com mais de 70 anos.
Mas de 18 até exatamente. 60 e poucos anos, a pessoa vai dirigir quase 50, vai dirigir quase 50 anos sem passar por uma avaliação médica. Outra coisa, não é só avaliação médica. A pessoa, a foto da pessoa, que a foto, cada renovação é tirada uma foto, daí você vai estar lá com 60 anos com a foto de 18 anos.
Tem duas questões aqui dos nossos ouvintes, então... que estão colocando as suas opiniões também.
Sim.
Como é que é aqui? O que é renovado na habilitação é o exame médico, pelo
Exato.
Que sabemos. Então, a renovação automática pode colocar motoristas cegos dirigindo pelas ruas.
Exatamente.
Ele falou, não importa se tem 20, 30 ou 59 anos. A nossa outro ouvinte
Exatamente.
Colocou aqui assim, bom dia, muitos anos de custos exorbitantes para tirar a habilitação. E ela disse, os números de acidentes nunca caíram com todas as aulas.
Então eu vou dizer vou apenas trazer um dado para essa pessoa, que em relação aos acidentes, já que ela falou. Se pegarmos o número de acidentes que existiam antes existia o CFC, antes do novo Código de Trânsito, quando não exigia aula nenhuma, pelo número de pessoas habilitadas e pelo número de veículos, se for a mesma proporção, hoje nós teríamos 4 vezes mais acidentes de trânsito. Se fosse pegar os números de acidentes que teve em 1997, dividimos pelo número de pessoas habilitadas e pelo número de veículos, e botar pelo número de pessoas habilitadas hoje pelo número de veículos, nós teríamos 4 vezes mais acidentes. Os números são elevados, o processo de habilitação realmente precisa, tudo precisa mudar e precisa melhorar. Mas melhorar não é o sentimento cor. Então, pegar e cortar tudo. Outra coisa, ela falou dos custos. Os custos vão baixar para a pessoa que sabe realmente dirigir. A pessoa que não souber dirigir, não vai ter baixa de custo. Por quê? Porque a pessoa vai ter que fazer aula. Entendeu? É uma ilusão. A pessoa vai ter que fazer aula de novo. Porque o que é habilitação? Habilitação é uma licença que o Estado dá para você poder, dizendo que você está apto para conduzir um veículo. E você só vai ter essa licença se você mostrar pelo menos um mínimo de condição de dirigir.
É, certamente serão, são assuntos que sim. serão muito debatidos daqui para frente, né? Até porque é muito recente. Daniel, a gente certamente vai estar falando novamente daqui a pouco, daqui a algum tempo, para estar reavaliando, né, essas mudanças. Exatamente. Daniel Polo, que é o diretor do Centro de Formação de Condutores aqui de Lagoa Vermelha, a quem a gente agradece pela participação e desejamos um bom trabalho lá.
Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente está sempre à disposição e que me deixar bem claro, para o pessoal entender, que o que reduziu foi a carga horária, simplesmente a carga horária. Exames, provas, tudo isso continua normal. A pessoa vai ter que passar por tudo isso de volta, aí vai depender da habilidade da pessoa. Quem tiver condições vai conseguir fazer com menos, e quem não tiver vai ter que continuar fazendo o que já fazia. Porque ninguém vai, não existe como ensinar uma pessoa a dirigir em duas aulas somente, se a pessoa não sabe dirigir previamente. Essa que eu quero deixar bem claro. A pessoa, para a pessoa conseguir ser aprovada apenas com essas duas aulas, a pessoa tem que saber dirigir muito bem.
Daqui a pouco, então, esta matéria vai estar disponível no nosso site, nas nossas plataformas, para você que ficou com alguma dúvida, né, possa ouvir novamente. 8h48 agora, nós vamos para um intervalo comercial rápido aqui e voltamos em seguida aí com a sequência do Conectado.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na hora de comprar, você quer facilidade pelo app, pelo site, lojas em toda a cidade. Descontos Clube Stock, com exclusividade. No atacado ou no varejo, um toque a mais de qualidade. Vou te dar um toque de carinho. Vem pro Stock Center pra encher o seu carrinho. Se quer preço baixo, com um toque a mais. Aqui no Stock Center, seu dinheiro rende mais.
Pensou em fachada para sua empresa? A NG Comunicação Visual tem a solução. E mais: adesivos, placas, banners, lonas digitais, produtos em ACM, toldos e outdoors. Atendemos toda a região. NG Comunicação Visual. Você imagina e nós realizamos. Telefone WhatsApp 549-8418-5119.
Você sabe por que o Portal da Transparência foi criado? Ele existe para que qualquer cidadão possa acompanhar como o dinheiro público é usado pela Prefeitura de Lagoa Vermelha. No portal, você encontra dados sobre receitas, despesas, licitações, convênios e muito mais. Acesse www.lagoavermelha.rs.gov.br e fique por dentro da aplicação dos recursos públicos. Portal da Transparência. Informação clara, gestão responsável.
Na Metal Nobre Serralheria e Metalúrgica, você encontra os mais variados serviços em soldas, consertos e reformas em geral, fabricação de portas, de contrapeso, janelas, instalação de automático e muito mais. Se você procura preço baixo, agilidade e qualidade, chame a Metal Nobre Serralheria e Metalúrgica. Fone 54 99637 7328.
Segunda e terça-feira vai acontecer um festival de pisos cerâmicos classe A. Eu disse classe A, com várias cores e modelos e um preço único. Só R$ 19,50 em metro. É para não perder a viagem. E mais, todos os modelos de pisos laminados com o sistema Unilin de encaixe, considerado o que tem de melhor e mais moderno no mercado, liberados também a R$ 55,90. Só R$ 55,90 em metro. E é para toda a rede Bristote.
A Câmara de Vereadores está em recesso parlamentar, mas o trabalho não para. O atendimento ao público segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã à 1 da tarde. Se você precisa de informações, orientações ou contato com o seu vereador, nós estamos de portas abertas para te receber.
Custo da inserção, R$ 16,27.
Prorrogada a promoção dos livros devocionais nas farmácias São João, para você dar o melhor presente que o ser humano pode receber: um livro. Devocional Café com Deus Pai 2026, de R$ 99,90 por R$ 79,90. Devocional Oi Deus Sou Eu de Novo, de R$ 69,90 por R$ 49,90. E o livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, de R$ 69,90 por R$ 49,90. Farmácia São João, sua educação também é nossa missão.
Conectado. Oferecimento.
Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você.
Há 30 anos, a Cressol começou a transformar desafios em conquistas e tudo começa por você.
Semana de ofertas é no Supermercado Fosser. Arroz do Vale 5 quilos branco, R$12,90. Massa com ovos Viviana, R$2,99. Frango desfiado, 400 gramas, R$13,79. Leite condensado Piracanjuba, a R$4,99. Vem que tem muito mais promoções no Super Fosser. Fone Whats 99980-4005 e tem as promoções na palma da sua mão.
A Cressol está de cara nova em Lagoa Vermelha, agora em um novo endereço, com mais conforto, estrutura renovada e o mesmo jeito simples de cooperar. Nossa agência já está de portas abertas, pronta para te receber com soluções financeiras, atendimento próximo e um café fresquinho. Conheça o novo espaço localizado na Rua Protásio Alves, 689, esquina com a Avenida Nível Castelano. Cressol, tudo começa por você.
Saúde e bem-estar. Oferecimento.
Dr. José Davi Cartabil. Fone 3358-2723 ou 99988-6073.
Laboratório Biolab. Atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Anunciamos um grande avanço no tratamento dos cálculos urinários. Ureterorrenoscopia flexível. Uma técnica minimamente invasiva, transformando o tratamento dos cálculos urinários.